Passamos a palavra agora para o senhor Paulo Brandão. São Paulo Brandão é diretor jurídico da Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobras e Petros. Mesmo tempo.
Bom dia a todos. Quero saudar a todos presentes, ao senador Papain e à mesa, e agradecer ao senador o convite à federação para estar presente, para debater um tema da maior relevância para os participantes. Quero dar também bom dia a todos os telespectadores da TV Senado e dos ouvintes da Rádio Senado que estiverem nos ouvindo e vendo esta hora de grande importância para o sistema de previdência complementar, porque se debate numa audiência pública um assunto de alta relevância e que eu espero que ele repercuta, seja na própria corpo de senadores, no plenário, seja isso levado ao plenário do Senado, pelo senador Paim, tenho certeza que o fará, porque é da maior relevância. O sistema de previdência complementar é de importância vital para a economia do país. E é de uma importância vital para a segurança do sistema, a confiança no sistema, para que se continue a existência de fundos de pensão nesse país. Porque se nós perdemos a credibilidade, se o participante perder a credibilidade do sistema, o sistema não vai adiante, não vai ajudar a economia do país. Então, é de fundamental importância que o direito do participante seja tratado com a maior seriedade. O papel da Previc, que sucedeu a Secretaria de Previdência Complementar, que foi criada pela Lei 6435, justamente naquela época em que se verificava que os Montes Pios não estavam atendendo aos seus compromissos, que as entidades da época não atendiam os seus compromissos com os participantes, e a lei veio justamente para tentar a defesa do interesse do participante. E o que nós vemos hoje, infelizmente, é que isso não se dá dessa forma. E, no caso da Petros, por exemplo, nós temos lá umas situações que já levamos isso ao conhecimento do ministro da Previdência, já levamos ao conhecimento da Previc, é de que existe um descumprimento da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, através da emenda constitucional número 20, trouxe a obrigatoriedade da paridade de gestão. E a paridade de gestão nos três níveis de colegiados. No entanto, as leis complementares 108 e 109 só privilegiaram os conselhos deliberativos e o conselho fiscal. Algumas entidades, como a Previ e a FUNCEF, abriram para a diretoria. A peça até hoje, embora nós tenhamos já aprovado uma alteração no estatuto, para que isso aconteça, até hoje não aconteceu a eleição de diretores para a diretoria. E não, isso não adiantaria somente a eleição, como é para os conselhos deliberativo e fiscal, se não se fizer um disciplinamento do poder de voto do presidente, voto de desempate do presidente do conselho deliberativo. Por quê? Se o Conselho Deliberativo, o presidente, tiver, como é o caso da Petros, poder de votar em qualquer tema, a patrocinadora tem um domínio total da entidade, o participante é mero espectador, embora tenha conselheiros eleitos, tá certo? Não adianta nada, porque todas as propostas dos conselheiros eleitos são tiradas de pauta ou são desaprovadas, ou são aprovadas por voto de Minerva, da patrocinadora, e a patrocinadora faz o que quer. Se na realidade houver disciplinamento do voto de qualidade do presidente dos conselhos, por exemplo, deliberativo, ele não poderia exercer o seu voto, presidente, senador, nos casos de alteração de estatuto, alteração de regulamento, porque se assim não for, a Petrobras, no meu caso, faz o que quer no fundo de pensão. Fecha plano, Relimita plano, divide plano, faz cisão de plano. E a secretaria, infelizmente, tem acompanhado isso e não tem, realmente, ao nosso ver, feito um exame mais apurado dos objetivos que traz essas questões que têm afetado diretamente o interesse dos participantes. Então, é de fundamental importância que seja a limitação. O deputado Bezzolini tem um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados que trata desse assunto, da paridade de gestão dos fundos de pensão, porque é da maior importância que o participante realmente tenha condições de participar da gestão do fundo em igualdade de condições com a patrocinadora, porque senão as coisas não acontecem de forma paritária. E é preciso que o Senado da República tenha atenção para isso. Outro, como consequência disso, houve uma alteração do estatuto anteriormente à existência da eleição para o Conselho Fiscal, onde a paridade se dá, na realidade, pela legislação, onde o presidente do Conselho Deliberativo é da patrocinadora e o Conselho Fiscal é do participante, mas isso não funciona, porque o Conselho Fiscal não tem, na realidade, o poder de não aprovar as contas, porque ele simplesmente não aprova e o Conselho Deliberativo, com voto de Minerva, do presidente da patrocinadora, aprova as contas. Por absurdo, as contas da Petro não são aprovadas há 9 anos pelo Conselho Fiscal. E o que isso é? Não acontece nada. Na realidade, não se é chamado, o Conselho Fiscal não é chamado pela Previc para demonstrar ali, tá certo, quais são as razões de que não aprovaram essas demonstrações financeiras. Pode estar certo, pode estar errado, o Conselho Deliberativo pode estar certo, mas, na realidade, os conselheiros eleitos no Conselho Deliberativo também não aprovam as contas. E o voto de Minerva do presidente aprova as contas e fica por isso mesmo. Então, na realidade, é fundamental para a paridade de gestão que haja um disciplinamento pela Previc, uma interferência da Previc nos estatutos das fundações, para que essa paridade se dê realmente, onde o voto de qualidade do presidente seja disciplinado de forma que isso... Nós fizemos no Conselho Fiscal da Petro, fui presidente da primeira eleição que teve lá, o regimento interno do Conselho Fiscal. Pois bem, no Conselho Deliberativo, até hoje, nós estamos lutando para que haja um regimento interno, justamente para quê? Para que haja o disciplinamento do presidente do Conselho, para que haja o quê? Fique bem claro quais são os direitos e deveres dos conselheiros, quais são as possibilidades. Os conselheiros eleitos apresentam projetos para o Conselho, apresentam propostas e simplesmente são tirados de pauta quando não interessa a patrocinadora. Então, presidente, só alongando só por alguns segundos essa oportunidade, que é importantíssima para nós.
Tem mais 5, se pedir mais 5, eu dou também.
Além de ser dirigente da Federação Nacional dos Aposentados e Pensionistas, eu sou também conselheiro eleito, conselheiro do Conselho Deliberativo reeleito. Eu fui eleito no Conselho Fiscal, fui eleito no Conselho Deliberativo, fui reeleito no Conselho Deliberativo. Então, tenho, na realidade, junto com o Braulio, a honra de ser criador da ANAPAR, e lamento não estar aqui presente. A ANAPAR seria importante que aqui estivesse, porque é uma entidade que deve defender o interesse dos participantes, e o faz, inclusive com o assento do Conselho de Gestão, conquistado por nós, naquela ocasião. Que aqui esteja presente e faça gestões sobre isso, no sentido de disciplinar a importância da paridade de gestão nos fundos de pensão, principalmente o disciplinamento do poder de voto de qualidade do presidente. Isso é da maior importância. A outra questão importante é que o Conselho Fiscal, quando não aprova as contas, seja realmente considerado um debate no Conselho Deliberativo a fundo, para que o Conselho Fiscal demonstre, está certo? Para que o Conselho Deliberativo não simplesmente não aprove as contas sem que isso seja levado em consideração. Por 9 anos isso é feito na Petro e não acontece nada. Pode estar certo, Conselho Fiscal, pode estar errado. Mas naquela ocasião, em 2003, quando nós não aprovamos pela primeira vez como presidente do Conselho, lá estavam as dívidas da patrocinadora Petrobras com o fundo, que só foram pagas ainda, não foram pagas pela metade, num acordo drusto, numa ação civil pública, que ainda está em curso, e da falta de valores a serem pagos, que foram demonstrados, inclusive, no, na, numa perícia judicial. E até hoje isso não é feito. E a entidade está com déficit atualmente. Evidentemente é por causa da conjuntura, como disse o Braulio muito bem, evidentemente a conjuntura não tem sido favorável. Mas se realmente o dinheiro fosse aplicado, realmente fosse colocado e aportado como devia, teria rendido, inclusive, bastante nesse período para atender a essa necessidade. Então, para finalizar, presidente. Eu queria dizer que a outra preocupação nossa dos conselheiros eleitos da federação é a retirada de patrocínio. A retirada de patrocínio é uma coisa que agride o direito do participante, principalmente os participantes que acreditaram no fundo, tá certo? E não veem, na realidade, o compromisso do patrocinador sendo ouvido. Porque o patrocinador deve ter o direito de retirar o patrocínio, porque senão nenhum patrocinador faz fundo de pensão nesse país. Mas modos e rébus, ou seja, o patrocinador pode retirar o patrocínio dali para frente, mas dali para trás ele tem que cumprir o compromisso e a secretaria tem que, evidentemente, cobrar isso. E a resolução não se dar nesses termos, porque o participante participa num fundo, num plano de benefício definido, e quando a entidade de patrocínio ele é jogado num plano de contribuição definido, todo mundo sabe que seguro coletivo é uma coisa, seguro individual é outra, e o valor que ele tinha no fundo coletivo não cobre o benefício que ele vai ter no fundo de benefício definido. E isso é uma agressão ao direito do participante, isso tem que se acabar, isso tem que ser visto, e a resolução tem que ser alterada, e o Senado da República tem que atuar para que seja modificado. Muito obrigado, presidente.
Muito bem, senhor Paulo Brandão, diretor jurídico da Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobras e Petros. Queria registrar a presença conosco, com muita alegria, do senador Wellington Dias, é um senador que conhece também essa área, conhece todas as áreas, mas essa ele conhece com profundidade também, e está participando conosco aqui. Isso aqui é um prestígio para a comissão. Ele, além de ser líder do PT, é uma das pessoas mais ouvidas aí no Parlamento brasileiro pela sua credibilidade e a sua história. Importante. Eu quero só informar que, de fato, inclusive me passaram aqui para a mesa o projeto do Berzoini, que vai na linha do que o senhor falou. Só estou vendo aqui o número do projeto.
PLP 161,
né? Eu tinha até tomado nota aqui. Projeto PL161. E segundo aqui a assessoria que eu recebi do Rabelo, é no artigo 19 que ele fala dessa questão. A diretoria executiva será paritária entre representantes dos patrocinadores e dos participantes e assistidos, e será composta no máximo por 6 membros, definido em função do patrimônio da entidade e do seu número de participantes, inclusive assistidos. O conjunto do projeto tem 20 artigos, 25 artigos, não 30, vai até o 37, né, mudança até o 37, mas é um projeto que está para o debate atendendo o seu pleito.